Ah, ok. Senhor Presidente, já agora.
Já tenho notícias frescas neste mês, por assim dizer, para fazer no circular.
E que eu falei com ele, eu disse-lhe que havia essa história, ele disse: é pá, mas. Não.
O Presidente abordou na última reunião, sabe?
E precisamente na sequência da última reunião, eu até quando saí daqui encontrei o deputado Luís Graça, e estava indo do tema quente, e tive a oportunidade de trocar umas impressões com ele. Ele disse-me, obviamente, que tinha já falado com o deputado Pedro Delgado Alves e com o Sr. Presidente também, e portanto que de facto tinha sido, até porque o Marcos Guedes tinha suscitado aquela questão de que já havia um precedente e de eventualmente parecer, mas ele diz que não fazia questão, que apesar de entender que aquele regulamento era uma coisa até abusivo, não fazia questão de fazer desencadear a prerrogativa de não ir. Portanto, faria questão de, pronto, para ele acha que, então, sim, senhor, responderia por escrito e nas suas respostas iria evidenciar desconhecimento completo, a não conhecer as pessoas, coisa, e de alguma maneira configurar aquilo até como um
algo abusivo.
Abusivo, mas claro, não desencadear propriamente o procedimento da não. Ele diz que não sabe o que é, porque aquilo em Alcanena ele mora em Faro, mas portanto, de qualquer maneira. É, aliás, ele disse que o e-mail dele diz isso mesmo.
Diz, mas só, depois ele veio falar.
Ah, pô.
Quando já tínhamos preparado os clientes, habituado a mandar para a mesa, para ver se isso parecer, se ele já tinha dito no e-mail que estava escrito para a justiça, queria o escrito.
Certo.
Eles já estavam tudo pronto para isto. E eu até tive que falar ao doutor Fernando a dizer: não mande nada para a mesa, porque o deputado vai falar comigo a dizer que não quer ir.
O que mais o defende a ele e a outros é esta prerrogativa, não é? Por escrito, se não tiver nada a dizer,
mas é essa, digamos, a metodologia perseguida. Já estás livre do processo.
Não precisa dar. Não precisa.
E também, portanto, não perturbará a audiência de julgamento, uma vez que, como é percebido, de qualquer forma, mesmo a ausência de tal diligência nem sequer causa. Portanto, o tribunal, certo, mas mesmo esse aspecto não é, nem sequer se dificulta.
Mas me deu um parecer.
Senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião. Temos dois projetos de parecer relativos à senhora deputada Maria Germana de Sousa Rocha e o senhor deputado Rui Manuel Ferreira da Silva. Eu pedi à senhora deputada relatora, Sara Madruga da Costa, para fazer uma apresentação rápida.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Fazendo uma síntese dos dois parceiros, até porque as situações são semelhantes, pese embora os crimes em causa sejam completamente distintos, estamos perante dois processos de levantamento de imunidade parlamentar. Um pedido pela prática, ou pela alegada prática, digamos assim, pelo indiciário de um crime de falsificação de documento, outro por crime de corrupção. Em relação aos dois processos, chegou-se à conclusão que não há qualquer indício que decorram da prática de atos de deputado, portanto não estamos a falar de crimes que decorram no âmbito do exercício da atividade parlamentar. E tendo em conta essa situação e tendo em conta que têm sido notificados a senhora e o senhor deputado para se pronunciarem como é que pretendem depor em relação a estes dois processos e tendo os dois senhores deputados manifestado a intenção de depor por escrito, somos de considerar que deverá ser levantada a imunidade parlamentar nesses termos e os senhores deputados terem a possibilidade de se pronunciar por escrito em cada um destes dois processos.
Ok, eu agradeço à senhora deputada Sara Madruga da Costa ter feito também a apresentação do parecer cujo autor é o relator, o nosso colega Paulo Rios de Oliveira. Estão os dois apresentados, dou a palavra a quem se deseja pronunciar. Não havendo nada a opor, acho que podemos passar à votação. Podemos votar os dois em conjunto, que eles são similares. Quem vota contra, quem se abstém. Consideramos os dois aprovados por unanimidade. Eu acertei ontem com o Presidente da Primeira Comissão e ele disse-me que se fosse por unanimidade, portanto não houvesse necessidade de se fazer qualquer tipo de apresentação na Primeira Comissão, que votava-se hoje à tarde. E portanto vota-se hoje à tarde, eu vou-lhe então transmitir isso para se votar hoje à tarde e poder ir amanhã para plenário. Só uma segunda questão, senhores deputados, que entretanto nos chegou, recordar-se-ão que no início do verão tínhamos aprovado um parecer autorizando dois senhores deputados, o Sr. Deputado Hugo Pires e a Sra. Deputada Palmira Maciel, a participarem num julgamento cujas datas estavam marcadas e autorizou-se a suspensão exatamente para aquelas datas em que o julgamento terá lugar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista mandou-nos um ofício dando indicação dos deputados que devem, nesses dias, uma vez que são 4 dias, apesar de tudo, nesses dias substituir os deputados que ficam suspensos nesses dias. Portanto, para se manter os 230, digamos assim. Verificado pelos serviços, os nomes indicados são os nomes seguintes da lista e, portanto, que em situação normal de substituição dos deputados são aqueles que devem substituir. Nesse sentido, foi elaborado aqui um parecer, que eu li rapidamente que ele não foi distribuído, que diz em reunião da Subcomissão de Ética da Comissão de Assuntos Constitucionais, realizada no dia 26 de outubro, pelas 14h30, foram observadas as seguintes suspensões de mandato de deputado e deputado. Suspensão de mandato do deputado e deputado, nos termos dos artigos tais, tais e tais, Hugo Alexandre Polido Pires, Círculo Eleitoral de Braga, aqui está mal, não é suspensão, é substituição. Substituição por Diniz Miguel da Silva Dantas da Costa, e Palmira Maciel Fernandes da Costa por Lucinda Carlota Monteiro Ferreira de Oliveira e Fonseca. A terem lugar nos dias 30 de outubro de 2017, 8 de novembro de 2017, 20 de novembro de 2017 e 11 de dezembro de 2017, limitando-se ao período dos dias anteriormente indicados, cessando no final dos dias designados. Ponto 2. Analisados os documentos pertinentes que a Comissão dispõe, verificou-se que a deputada e o deputado indicados são realmente os candidatos que devem assumir o mandato, conforme lista apresentada à sufrágio pelo aludido partido no concernente ao círculo eleitoral. São ambos do círculo eleitoral de Braga. Em caso de adiamento da audiência de julgamento, a suspensão cessará no final do dia designado, apenas se iniciando nova suspensão no dia da nova data agendada para aquele efeito. Foram observados os preceitos regimentais. Nestes termos, a Comissão profere o seguinte parecer. a suspensão do mandato requerida pelos deputados tal, sendo substituídos por Diniz Miguel tal e Lucinda Carlota tal, nos dias 30 de outubro, 8 de novembro, 20 de novembro e 11 de dezembro, limitando-se ao período dos dias anteriormente indicados, cessando na final dos dias designados. Senhores deputados, o senhor deputado tem de agradar.
Uma micro-precisão, não é propriamente uma situação de requerimento de suspensão, ela é opé legis. A certa altura faz uma referência ao requerimento da suspensão, ela é opera opé legis. Portanto, é só porque. Não é tanto em virtude do requerimento, se calhar fica só em virtude da suspensão, porque ela é automática. Automática, isto é obrigatório. Portanto, basta retirar o requerimento. É só uma precisão, uma filigrana juridiquice, mas é, efetivamente, é este o trabalho a que esta comissão se dedica. Portanto. É, foi agora na leitura, na parte final que estava a ler. É aí. É, basta tirar o. Exatamente, basta isso. Sim. Bom, já agora, também dava nota que também comunicámos aos deputados que substituem que, para todos os efeitos, nos dias em que estão a exercer funções, ainda que não sejam dias de trabalhos parlamentares, portanto, estarão em exercício de funções e, portanto, também darão nota das respectivas atividades profissionais que são incompatíveis, que não as exercem e, portanto, as têm suspensas nesses dias. Está tratado, isso é o grupo parlamentar, portanto, isso é o próprio, aliás, que tem que assegurá-lo, porque não. É, mas de qualquer maneira é mais do lado de lá, mas só para dar nota que, portanto, ambos estão com essa informação. No caso, num dos casos, há uma situação de incompatibilidade por exercício de funções da administração pública, portanto, é a professora, portanto, suspende nos 4 dias respectivos. É porque não pode. De qualquer forma, seria sempre uma situação de se verificar, se teria tempo para proceder à cessação da incompatibilidade, mas assim a questão fica resolvida de raiz e, portanto, naqueles 4 dias também implica a suspensão da atividade docente. Eles, quando preencherem o registro de interesses, eu sugiro é que seja dado nota de que.
Eu um e-mail para aqui, para a comissão, para ficar no serviço da comissão, se alguém depois amanhã vier perguntar, já não.
Sim, sim. Porque também, de qualquer forma, como terão que preencher toda a parafernália de início de funções, nesse contexto, já que têm que preencher o registro de interesses, que o preencham com o detalhe, que a coisa. É só isso.